DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Em Moçambique, especialista diz que a alerta vermelha sobre o ciclone Idai foi tardio e a NGC nega acusações, garantindo que...
Penso que 5 ou 6 dias antes do evento acontecer foram tomadas todas as medidas.
Jocine Catar Moreira é a primeira afrodescendente candidata ao Parlamento Europeu. Questionada se poderá vir a ser eleita, diz que...
Não faço a menor ideia se há altas hipóteses ou baixas hipóteses de eu vir a ser eleita.
Ilhas Comores vão a eleições este domingo. Um especialista em gestão de recursos hídricos denuncia falhas no lançamento do alerta vermelho em Moçambique sobre a aproximação de ciclone Idai ao centro do país. As autoridades moçambicanas negam as acusações e lembram que em setembro já havia previsões de desastres naturais nesta região. Este é um trabalho de Romeu da Silva, correspondente da DW em Maputo.
O especialista em gestão dos recursos hídricos, Carmo Vaz, diz ter havido falhas de comunicação no lançamento do alerta vermelho face à chegada do ciclone Idai no centro de Moçambique. Carmo Vaz disse em entrevista a uma rádio privada de Moçambique que o alerta foi transmitido tardiamente porque o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, nas últimas cheias no rio Rufubwe, província central de Tete, estava na míngua em termos de recursos. Acrescenta o especialista afirmando que o INGC tinha igualmente enfrentado idêntica situação na cidade da Beira, em Niquadala e no rio de Kungu, na província central da Zambésia. O diretor de gestão dos recursos hídricos, Messias Bassi, nega tal facto e lembrou que em setembro foi prevista a ocorrência de chuvas acima do normal e em risco de cheias no centro do país.
Quando o Instituto Nacional de Meteorologia anunciou que havia uma depressão tropical intensa que se aproximava da costa, e quer a Direção Nacional de Recursos Hídricos, quer o Instituto Nacional de Meteorologia e Gestão de Calamidades, penso que 5 ou 6 dias antes do evento acontecer foram tomadas todas as medidas.
A Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos acrescentou que as autoridades fizeram tudo em função da informação disponível com base nas previsões.
Se as condições do ponto de vista de disponibilidade de informação para fazermos previsões mais apuradas nos permitissem dar intervalos de tempo maiores que esse, claramente que nós poderíamos ter tomado todas as medidas com intervalos de tempo maior. Mas eu me lembro que o alerta vermelho foi declarado a 9 de março, se a memória não me falha, e o efeito foi 5 ou 6 dias depois.
O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades refere por seu turno que sempre esteve preparado para este tipo de cenários. A porta-voz do INGC, Rita Almeida, acrescentou que os alertas chegam à população através de vários meios de informação.
Aquilo que nós temos feito, tal como acontece tanto nos outros momentos, depois de termos estes avisos, nós fazemos descer os avisos até os governos locais e até os comitês locais estão de risco. Então, tudo aquilo que é meio para comunicar, nós temos que usar para que mais pessoas tenham acesso à informação.
Nesta quarta-feira, o Edil da Beira, a capital provincial de Sofala, David Simango, em declarações à DW África, queixou-se da falta de coordenação na gestão da catástrofe originada pelo ciclone Idai. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades fala de um trabalho positivo e notável.
Estamos a contar com 120 especialistas, tanto na PRO, que as equipas também com gêmeos que estão no terreno.
Romulo da Silva, DW, Maputo.
Entretanto, e em declarações esta quinta-feira, a chefe da diplomacia sul-africana afirmou que os países da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral não têm capacidade para responder a catástrofes naturais como o ciclone Idai. Também durante o dia de ontem foram atualizados os números das mortes confirmadas até à data na sequência da passagem deste ciclone. Segundo as Nações Unidas, morreram em Moçambique pelo menos 242 pessoas. No Malawi, o número mantém-se inalterado, com 56 mortes confirmadas. Já no Zimbábue, deu conta à ministra da Defesa do país, o número de vítimas mortais subiu para 259. O presidente Emmerson Mnangagwa declarou ontem 2 dias de luto nacional, a contar a partir deste sábado. Em Moçambique, somam-se os alertas relativos ao surto de doenças contagiosas que poderá surgir em breve. Gemma Connell, das Nações Unidas, chamou a atenção para esta possibilidade nas zonas mais afetadas, nomeadamente em 160 locais de abrigo, na província de Sofala, nos quais as condições de saneamento não são as melhores e onde estão, neste momento, 36 mil pessoas. Também o representante da Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras, na Beira, disse que, com a continuidade das chuvas, a pneumonia vai ser um problema. A proliferação de doenças foi também uma preocupação frisada pelo ambientalista Carlos Serra em entrevista à DW.
Neste momento, nós estamos muito unidos em torno de uma causa, que é o resgate de pessoas, que é salvar vidas, não é? Que é proteger as pessoas contra o que aí vem, que é sério, em termos de drama humano. Nós sabemos que as águas vão permanecer, há riscos de epidemias, não é? A cólera, diarreias, a malária terão agora um problema muito sério nos próximos tempos.
E a pergunta que lhe colocamos hoje está relacionada mais uma vez com o ciclone Idai. Depois de ouvirmos as críticas do especialista de gestão de recursos hídricos às autoridades moçambicanas sobre o alerta da aproximação do Idai ao país, queremos ouvir a sua opinião. Comigo tenho Madalena Sampaio. Bom dia, Madalena. Já temos reações?
Muitas reações, Raquel. Os nossos ouvintes acordaram cedo para responder à nossa pergunta. Damião Simango, por exemplo, comenta no Facebook da DW que, depois da resposta das entidades sobre o alerta, talvez a pergunta seja quantos entendem o significado de um alerta vermelho, principalmente nas comunidades rurais. Este ouvinte calcula que estas pessoas tenham acompanhado pela rádio o que aconteceu, mas não tinham imagens e não sabiam o que significava e, por isso, diz, é preciso transmitir mensagens eficazes em situações como estas. Diz ainda que não quer culpar ninguém, apenas pensa que no futuro era bom fazer o melhor possível para prevenir.
Obrigada, Madalena. Saiba como pode participar ainda neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O mau tempo continua também em Angola. Descargas elétricas provocadas pelas fortes chuvas e trovoadas que se têm feito sentir em várias províncias do país já provocaram a morte de pelo menos 5 pessoas. Segundo a ANGOP, na província de Benguela, as falhas de energia elétrica têm sido frequentes. A Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade já fez saber que a prioridade no fornecimento está a ser dada às estações de tratamento de água, hospitais, administrações locais e aeroporto. No futebol, os Palancas Negras já estão no Botswana e entram esta noite em campo num jogo que não podem perder se quiserem garantir o apuramento para o CAN a realizar-se no Egito. No sábado joga-se o Moçambique-Guiné-Bissau. O treinador da seleção de futebol de Moçambique, Abel Xavier, disse ontem que a sua equipa vai entrar em campo no sábado para ganhar, apesar da ausência forçada de Zainadine, capitão dos Mambas. Entretanto, e segundo o jornal O País, o arranque do Moçambola, agendado para o próximo dia 30 de março, foi adiado sine die devido aos estragos provocados nas infraestruturas desportivas pelo ciclone Idai.
DW África. Deutsche Welle.
Joacine Catar Moreira, de 36 anos, é a primeira candidata afrodescendente às eleições para o Parlamento Europeu, marcadas para maio. Natural da Guiné-Bissau, a defensora da igualdade e da justiça social, é também a primeira mulher negra que surge como cabeça de lista para as eleições legislativas de outubro deste ano em Portugal, em representação do Partido Livre. Em entrevista à DW, afirma que, independentemente de ser eleita ou não, lutará por uma maior visibilidade da comunidade africana e dos afrodescendentes. Este é um trabalho de João Carlos.
Nasceu em 1982 na Guiné-Bissau. Veio para Portugal com 8 anos de idade e licenciou-se em História Moderna e Contemporânea, com mestrado em Estudos do Desenvolvimento. Joacine Catar Moreira é atualmente investigadora no Instituto Universitário de Lisboa. Também é presidente e fundadora do Instituto da Mulher Negra em Portugal, IMUNE, uma entidade não governamental que, olhando para o passado e para o presente, luta contra a invisibilidade e o silenciamento de mulheres, jovens e meninas negras.
Olhando para os indivíduos historicamente marginalizados, obviamente que ali era urgente que houvesse um enfoque alto nas mulheres negras, africanas e afrodescendentes. Exatamente porque, na minha ótica, as mulheres africanas foram as mais subalternizadas na época colonial.
E o que é necessário mudar na sociedade portuguesa face a essa marginalização, sobretudo de mulheres africanas? Joacine Moreira responde, afirmando que é urgente eliminar os estereótipos que ainda hoje caracterizam as mulheres de origem africana.
E é urgente que haja uma efetiva valorização do contributo que as mulheres africanas estão há anos e anos e anos à reorganização, à higienização e à economia da sociedade.
É por defender estas causas, entre outros valores, que aparece como a primeira mulher afrodescendente candidata a eurodeputada em Portugal por via do Partido Livre. Ela está em segundo lugar na lista para as eleições europeias, ao lado de Rui Tavares.
É isso mesmo. Eu acho que necessitamos de nos envolver politicamente. Enquanto nós não participarmos politicamente, é como se nós não existíssemos.
A investigadora explica que houve uma união de fatores que contribuíram para aceitar o desafio, para o qual também se mostrou disponível. As eleições europeias realizam-se entre 23 e 26 de maio deste ano e as possibilidades de Joacine Moreira vir a ser eleita são uma incógnita. Reconhece?
Eu não faço a menor ideia se há altas hipóteses ou baixas hipóteses de eu vir a ser eleita.
Entretanto, assegura que o objetivo da sua candidatura
é ser eleita, entrar ou na Assembleia da União Europeia ou entrar na Assembleia em Portugal.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW África. Deutsche Welle.
As Ilhas Comores vão a votos no próximo domingo numa eleição que conta com 12 candidatos. No entanto, tratando-se um deles do atual presidente Azali Assoumani, a probabilidade de vitória de qualquer um dos outros candidatos desce substancialmente. É que o Supremo Tribunal, constituído exclusivamente por aliados do presidente, rejeitou as candidaturas dos dois principais candidatos da oposição. O ex-ministro das Finanças, Mohamed Ali Soili, da União para o Desenvolvimento das Comores, e Ibrahim Mohamed Sulé, do Partido Jua, foram impedidos de participar no escrutínio de 24 de março. O analista Mohamed Said Mshangama não tem dúvidas de que estamos perante decisões políticas. O que é evidente nas Ilhas Comores é que aqueles que representam uma ameaça ao presidente Azali são afastados. O presidente Sambi, o governador de Anjouan e outras figuras foram presos. Agora, os dois principais adversários do presidente foram afastados das eleições. A opinião da população é que por detrás das decisões do tribunal estão razões políticas. Verdade ou não, os dois candidatos afastados não desistiram e, em vez de se apresentarem como cabeças de lista nas eleições deste domingo, decidiram apoiar um candidato da sua escolha. Um dos nomes mais sonantes é o de Mahamud Ahmada, o candidato oficial do Partido Jua, e que é apoiado por Ibrahim Mohamed Sulé. Caso as eleições sejam transparentes, a oposição vencerá, disse a DW Hamed Tabit, um ex-embaixador das Ilhas Comores. Se as eleições forem credíveis, sem ocorrência de fraudes, então definitivamente a oposição vencerá de uma forma ou de outra. Isto porque os candidatos da oposição fizeram já saber que, caso haja uma segunda volta, todos apoiarão o candidato que defrontar o presidente Azali Assoumani. Para assegurar transparência no escrutínio, a União Europeia financiou algumas organizações da sociedade civil para que contratassem observadores. Também a União Africana anunciou esta semana que a sua missão de observador já está no país. Em comunicado, a organização disse que estas eleições são essenciais para a estabilidade e consolidação da democracia no arquipélago. A aprovação de um referendo que trouxe mudanças significativas na Constituição do país em julho do ano passado tem feito aumentar o número de conflitos e a agitação social nas Comoras. No entanto, diz Ahmed Tabit, não é a violência que mais preocupa a população, mas sim as consequências que umas eleições fraudulentas possam trazer. O que preocupa as pessoas é que, se as eleições não forem livres e não houver observadores internacionais, a Comissão Nacional de Eleições poderá declarar o atual presidente vencedor. Caso nenhum candidato obtenha a maioria nas eleições do próximo domingo, realizar-se-á uma segunda volta a 21 de abril.
DW Notícias.
No Iraque, subiu para 94 o número de pessoas que morreram na sequência do naufrágio de uma embarcação em Mossul. Entre as vítimas mortais estão mulheres e crianças, disse o Ministério do Interior. O acidente terá acontecido porque a embarcação estava sobrelotada e também devido ao alto nível das águas. O primeiro-ministro já decretou 3 dias de luto nacional. Também na costa da Líbia estão desaparecidas dezenas de pessoas depois do naufrágio de um barco esta terça-feira. Segundo o porta-voz da Marinha Líbia, estavam a bordo 44 pessoas, sendo que terão sido resgatadas 17, entre elas crianças. Os ocupantes do barco eram maioritariamente africanos que tentavam chegar à Europa. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, já confirmou que a primeira-ministra britânica concordou adiar o Brexit até 22 de maio, caso Londres aprove o acordo de saída, ou até 12 de abril, caso o texto seja novamente chumbado. A votação em Londres realiza-se na próxima semana. Jair Bolsonaro já comentou a prisão do seu antecessor na presidência do Brasil, Michel Temer, que está a ser acusado de crimes de corrupção no âmbito da investigação Lava Jato. Questionado sobre a detenção, Bolsonaro disse que cada um responde pelos seus atos e que a justiça nasceu para todos. Por seu lado, e na sua conta do Twitter, o ex-presidente Lula da Silva criticou as autoridades, dizendo que seja o Temer ou o Lula, o Fernandes Henriques Cardoso ou o Bolsonaro, ninguém pode ser preso sem o devido processo legal. Michel Temer está a ser acusado pelo Ministério Público de ser o líder de uma organização criminosa que atua no país há 40 anos. Os advogados de defesa do ex-presidente já recorreram da detenção e pediram a libertação do antigo chefe de Estado.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Hoje perguntamos-lhe se, na sua opinião, houve falhas no lançamento do alerta vermelho sobre a aproximação do ciclone Idai ao país. Madalena, mais respostas?
Mais comentários. Luquisito Bizek, de Xemba, em Moçambique, diz que claramente houve falhas no lançamento do alerta. Houve confusão e incerteza na informação entre as comunidades, principalmente sobre o período e a hora a que o ciclone Idai poderia começar. Muitos pensavam que deveria iniciar-se no período da manhã, mas foi ao contrário e começou no período da noite, apanhando muitas pessoas de surpresa. Amadou Buarugás escreveu-nos de Bissau e acha que a única coisa que está em causa neste momento tão preocupante em Moçambique, concretamente nas zonas afetadas pelo ciclone, é a vida das populações locais. Neste momento, as autoridades competentes de Moçambique, e não só, devem ajudar a resolver este problema, porque este cenário é muito preocupante. Joaquim António Zandamela faz uma pergunta no nosso Facebook. Quando viram que o lançamento do alerta vermelho continha erros, o que fizeram os responsáveis naquele momento? Na Indonésia, diz, houve um alerta de tsunami, de tal forma que todo mundo soube, mas chegou-se a evitar alguma coisa? O tsunami, na verdade, acabou por engolir toda a cidade. E, à semelhança, em Sofala, o Idai arrasou tudo e todos. Contra a força da natureza, não há preparação possível, é a opinião deste nosso ouvinte. Hélio Reno Salo considera que não houve nenhuma falha, olhando para o facto de ter havido um alerta antecipado e também para a dimensão do fenómeno, não havia por onde fugir. Todos os lugares foram abrangidos. Ciente dos danos humanos, o que resta agora é ajudar os sobreviventes a reerguerem-se desta difícil situação. Em Moçambique, agradecemos a todas as comunidades e organizações internacionais a pronta ajuda a Moçambique, para além da mobilização interna de solidariedade.
Obrigado, Madalena. Agradeço também a si por nos ter acompanhado. Se quiser saber mais sobre estes ou outros temas, já sabe, aceda à nossa página www.dw.com/português. Da minha parte é tudo. Tenha um ótimo fim de semana.